Aquele momento eu falei assim, eu nunca mais vou ter que falar não pra alguém que eu amo por falta de dinheiro. Vender dá muito trabalho, não é complexo, mas ele dá muito trabalho. Então não é uma atividade de um ser humano em sã consciência, né?
Essa é a realidade. Você bota o dedo na tomada, tira, toma um choque e fala, cara, eu vou botar o dedo de novo, será que vai dar choque?
Você não vai, já vai tremendo? Você imagina fazer isso 40 vezes por dia. Pelo amor de Deus, não quero passar apuro mais. Comecei a ver que tem método. É, se você entender de gente, o resto da venda fica assim, absurdamente fácil. Todo mundo cai em gatilho todo dia.
Pois é, não tem como.
Todo mundo cai em gatilho todo dia. Isso aqui eu consigo escalar e passar para as outras pessoas. Eu não vou mais construir estádio, não. Eu vou vender o cimento.
Com o Thiago Concer, palestrante de vendas mais contratado do Brasil.
Maior referência em vendas do Brasil. Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto o médico e eu te mostro um milionário.
Eu faço aí 100 e poucas palestras por ano, uns 8 anos seguidos. A empresa que eu fundei foi a OSV, que é o Orgulho de Ser Vendedor.
Que é a maior comunidade de vendedores.
E depois o Sales Club. Tem lá o André, que ganhou como 2 anos seguidos o maior CFO da América Latina. Pra cliente, você não fala não, você só passa o preço. O cara que faz as perguntas pra você, Marcelo, esse cara é bom, você tem que nunca mais deixa de sair, porque olha...
E eu queria que você...
Tem um voo pra pegar ainda pra dar palestra, né? Porque
hoje?
Hoje?
Que horas, é?
O Rio, pô, eu preciso até pegar meu celular ali daqui a pouco.
Concer, que você é vendedor, óbvio que a gente já sabe, mas quando alguém te pergunta assim, que você é? Você responde, sou vendedor, sou empresário ou sou professor?
Não, olha, primeiro, obrigado aqui pelo convite.
Imagina, segundo, prazer.
Seguinte, eu tenho muito orgulho da questão do professor, né? Eu tive a sorte de ter pais educadores.
É mesmo, os dois?
Minha mãe e meu pai. Minha mãe fez toda a carreira em escola pública. Então, assim, conheço muito bem de todos os desafios que tem a educação pública, né? Conheci, passei a vida inteira, né? Frequentei muito tempo.
É.
Então, eu, assim, louvável. Eu falo que professor e enfermeiro é missão de vida.
Missão de vida.
Porque, assim, não dá só pra você... Você tem que ser uma missão. Você tem que vir com incumbência na terra.
É verdade, é verdade.
Então, assim, eu acho muito ali. Meu pai fez toda a carreira, enfim, né? Foi reitor de universidade, foi secretário de educação. Então,
que
assim,
legal.
E todos vieram... Meu pai, principalmente, veio de extrema pobreza, né? Então, eu vi o que a educação faz com a vida da pessoa, né? Então, eu tenho muito orgulho. Mas a minha profissão, a vida inteira, eu nunca fui professor, né? Eu não tenho uma metodologia de professor, não tenho formação. Então, o meu grande orgulho é ter feito toda a carreira na parte de vendas. Né? Desde quando eu fui morar fora muito cedo. E quando eu voltei, comecei dali e nunca saí.
Cara, seus números de educação, de educador, são impressionantes, né? Por isso que eu pergunto assim, porque você, hoje, você é um baita professor, né?
A gente, acho que a função nossa acaba sendo levar profissionalismo para os departamentos comerciais através do conhecimento da educação. Então, às vezes tem lugar que a gente vai, por exemplo, que é principalmente a área do agro, é muito interessante, né? Eu chamo muito de professor, né? A área do
agro. Verdade,
é. Professor. Eu fico feliz, porque, de novo, né? Se tem uma das profissões mais lindas do mundo, é isso, né? Inclusive, grande parte do problema que a gente tem, que a gente vê a gente discutindo na internet, é justamente por causa disso, né? Em quem você vota, em quem você cobra, as verdades que você acredita, é falta de educação, falta de conhecimento. Então, eu fico muito feliz, mas a minha profissão, sem dúvida, é vendedor, inclusive quando eu vou no hotel e tem um papelzinho para preencher profissão, eu ponho vendedor.
Você põe vendedor.
Põe vendedor.
Com muito orgulho. Mas, cara, você não pode deixar de ser empresário também, né? Porque seus negócios cresceram. Hoje você tem 2 negócios?
Que eu fundei. Aí eu tenho outros. Eu tenho uma pequena financeira, tenho uma construtora. Então, eu construo, vendo, fico para aluguel. Enfim, a gente trabalha com essa parte. E tem outras empresas que a gente acaba entrando como sócio, ou dinheiro, ou media equity, né? Então, isso é o contrário. Agora, o que eu fundei foi a OSV, que começou como movimento, né? Que é o Orgulho de Ser Vendedor. E depois o Sales Club. Então, foi essas duas empresas que eu acabei fundando. E hoje tem um bom sucesso. Acho que se entender um pouco de venda, né? Tiver com tesão ali, se juntar com gente boa, entender de negócio, você acaba virando um bom empresário. Né?
Quando que você começou a produzir conteúdo? Porque hoje é óbvio que você é um chamariz fundamental para os seus negócios, né? Imagino que todos os seus alunos devam vir desse universo da sua produção de conteúdo, etc. O que veio primeiro... Os treinamentos, as palestras ou a produção de conteúdo?
A produção de conteúdo. Eu trabalhava como vendedor e aí eu já tinha passado por um período muito ruim de vendas. Aí quando eu comecei a entender que vendas era uma profissão como qualquer outra, né? E aí eu fui buscar, fiz muito curso na época. A maior empresa do Brasil era a KLA, né? Do Edson Lopes, um cara que me ajudou demais. Sou extremamente grato, assim, pro resto da vida para ele. E aí eu fui lá buscar muita informação. E lá, o primeiro livro que eu comprei chamava Show em Vendas, do César Frazão. Era o livro perfeito pro vendedor. Ele é pequeno, a letra é bem grande, tem um monte de figura grande, então você pulava, assim, era uma delícia ali de ler, e cada página era lotada dessas técnicas de vendas transacionais. Mas por trás daquilo ali tinha um monte de outras técnicas também. E aí quando eu comecei a olhar, eu falei, peraí um pouquinho, eu passo por isso aqui, caramba, eu fico todo, eu não sei o que responder quando o cara faz isso. Olha, quando eu ligo, o cliente fala que não tem interesse, olha aqui, se eu usar essa frase, aí eu comecei a ver que tem método. Aí aquilo me chamou muita atenção, eu falei, cara, pelo amor de Deus, não quero passar apuro mais, porque o ato de vender, ele gera, em geral, muito constrangimento, né? Por causa da rejeição. Uhum. Então a rejeição é uma emoção que dói na pele, literalmente, né? Então assim, você não quer, nenhum ser humano em sã consciência gosta de colocar o dedo na tomada, tomar um choque, tira e põe de volta.
Especialmente no dia que você tá bem, tá tudo certo, agora tem dia que você tá mal, né, cara? Tá tudo dando errado, né? É uma porra, eu diria que você... acho que é verdade, a maioria, né, dos dias.
Se você pegar a taxa de conversão, duvido que alguém tem de boca de funil para o final 80%. Acho que nenhum segmento tem. A maior parte você vai perdendo ali no meio.
Tem razão.
Então entender disso me colocou no outro patamar de vendas. Aí quando comecei a ver que tinha resultado, eu já gostava dessa área de educação por causa do meu pai. Meu pai foi um dos primeiros caras do Brasil a fazer treinamentos, imersões de liderança.
É mesmo?
Meu pai implementou liderança. Como ele era diretor de colégio, ele no colégio, no primeiro ano colegial, você tinha uma formação de um ano de liderança.
Que demais, muito, eu sabia.
Tinha filosofia, tá? Então o cara sempre foi muito à frente e tal. E aí eu gostava muito disso. Aí quando eu comecei a ver que tinha um método, aí eu saí de vendedor, e eu ganhava bem na época, e fui buscar assumir algum cargo de gestão. Não conseguia nas empresas que eu tava. Aí eu peguei uma empresa pequenininha, que topou, né? E eu fui assumir como gestor da empresa. E lá a gente conseguiu, na época era uma empresa de um canal de vendas, sabe aquele igual Shop Tour?
Sim.
Aliás, era
São as máquinas de venda.
Era o Shop, depois virou o Shop Tour lá. E era um canal, só que canal fechado, a cabo. E a gente brigava com Band e SBT, que tinham o mesmo programa na hora do almoço, que passava para 180 cidades. A gente só passava para uma no interior. Eu falei, cara, isso aqui é um grande desafio. Deixa eu ver se isso daqui eu consigo escalar, se eu consigo multiplicar. E eu montei uma equipe, a gente tinha 9 anunciantes na época. E em 6 meses, a gente terminou 6 meses depois com 117 anunciantes.
Uau!
E aí, quando a gente fez aquilo lá, eu montei a equipe, eu falei, cara, pera um pouquinho. Isso aqui eu consigo escalar e passar para as outras pessoas. E aí eu falei, eu não vou mais construir estádio, não, eu vou vender o cimento. Eu falei, cara, isso aqui eu preciso contar. E aí eu comecei a gerar através do YouTube. E junto eu lancei a primeira versão do livro Vendas Não Ocorre Por Acaso, né? Que é o manual de vendas, foi a primeira versão, a gente está na quinta. E aí ali eu comecei a gerar muito conteúdo. Quando eu cheguei com 26 mil, pouca gente conhece essa história.
26 mil o quê?
É inscrito no canal, que já era...
Do
YouTube, que já era muito na época. O meu YouTube foi hackeado.
Nossa!
E apagaram tudo.
Você tá brincando.
100% das minhas palestras, tudo vinha só do canal do YouTube na época, eu só tinha o YouTube.
Puta merda.
E aí eu fui descobrir, contratei uma perícia e depois fui descobrir, um ano e meio depois, que na época um dos meus sócios tinha entrado, apagou, papapá. Pois é.
Então, ficou hashtag chateado, cara, com alguma coisa.
Ficou com alguma tal. Até hoje eu recebo, eu vou até 2025 recebendo uma parcelinha dele, aí eu acabei gerando uma renda passiva.
Ah, entendi.
Foi bom. E aí o que eu fiz? Eu refiz de novo. E aí hoje a gente tá quase 500 mil inscritos.
No fim das contas, você fez um M&A do seu primeiro canal.
Se eu fosse falar, não vou citar não, mas tem gente que é muito bom em balar. Eu falei, cara, eu fiz um M&A, fiz um exit no meu negócio.
Cara, o exit e depois investir no mesmo negócio. Aí você recomeçou do zero, ou você pega o canal zero. Sem conteúdo?
Zero.
Mas com aqueles 26 mil seguidores?
Não, zero.
Zero?
Zero. Apaga todos, comecei do zero.
Caraca.
Aí na época...
Aí dor no coração, né?
E foi muito legal, porque eu tive que começar a usar o Facebook... E logo depois o Instagram, para pedir para a galera voltar a seguir. Então, aí
quanto tempo você levou para chegar em 26 mil de novo?
Ah, depois foi muito rápido.
Foi rápido?
É muito louco. A primeira vez, aquela história, impressionante, fazer o primeiro, né, milhão é muito difícil. Depois
o segundo vem rapidão, né?
Então, foi isso que aconteceu e hoje a gente está com 1 milhão.
Cara, a produção de conteúdo do YouTube é muito diferente das mídias sociais, TikTok, Reels e etc, né? O que você aprendeu em todo esse tempo? Porque hoje você está grande no YouTube.
E a gente agora está refazendo, inclusive trazendo gente para a equipe. Então a gente vai retomar de novo, mas continua ali organicamente, crescendo entre 7 e 9 mil inscritos por mês, organicamente.
Sem produzir tanto conteúdo.
Sim, não. Mas, cara, o YouTube, assim, ele não tem muito segredo. Ele é muito mais difícil que os outros canais para crescer. Mas ele tem a parte estratégica e tal. Mas, cara, é uma thumb bem feita. É um tempo muito bem feito. O roteiro conta muito, porque o tempo que você fica, ele vai indicando para as próximas pessoas que vão entrando. Uhum. Então, se a pessoa entra, beleza, bastante, mas fica pouco, esse vídeo vai indo para trás.
Péssimo sinal.
Então, o roteiro do vídeo é muito importante para o YouTube.
E né? Você se envolvia diretamente, né, nessas questões?
Sim, eu que gravava, eu desenhava ali o texto mais ou menos, e uma estrutura dele, né? E os conteúdos sempre fui eu que fiz.
Caramba, porque se chegar a 500 mil seguidores, quantos vídeos passaram?
Lá já são 200 e poucos vídeos.
Uau, é muita coisa, né, cara?
É bastante.
Quantos anos de canal?
Se contar desde o primeiro, são mais de 10 anos.
Mais de 10 anos.
Porque aí depois zerou, né? Eles zeraram pra mim e depois continuei de novo. Então, mas é isso, é consistência, cara. YouTube é muito consistência e conseguir entregar pra um público legal. E aí tem uma linguagem. Eu acho que pra mim o meu grande ponto é a conexão. Como eu trabalho até hoje, eu tô nas linhas de frente, eu faço as reuniões de venda, eu revejo o playbook, essas coisas. A gente tá muito na operação. Então, o linguajar encaixa demais. O cara não fica um roteiro sobre o que é ideal. Uhum. Você acaba trazendo um linguajar muito próximo do cara, aí o cara olha aqui e fala, cara, isso aqui é o que eu passo aqui. Aí é só olhar os comentários. Não precisa nem acreditar em mim. Olha os comentários antes de ver o vídeo, olha aqui embaixo os comentários, né? Então encaixa muito.
E quando foi o momento que você falou, chegou a hora de monetizar? Agora é a hora.
É, porque no início eu nem imaginava.
Que né? Dava.
Nem imaginava. Assim, não, isso aqui não vai ganhar dinheiro. Quando começou a ter visualizações, quando o primeiro vídeo bateu 1 milhão de visualizações no YouTube. Aí eu falei, e justo os dois vídeos que mais tem visualizações, eu não ganho. Porque eu botei uma musiquinha desgraçada no fundo. Puta, e aí não minha. Pode e tal. E aí se você for tirar isso, fazer essa edição, a gente perde
que
coisa.
Que pena, né, cara?
É, mas assim, o dinheiro do YouTube nem vem tanto ali do YouTube, né? O nosso é que a gente gera muitas coisas por lá. Então o que acontece 90% das vezes? As pessoas usam o meu canal como uma plataforma de treinamento.
Ah, é. O público em geral, assim.
É. O gerente usa lá.
Tem muito conteúdo lá, ele praticamente uma plataforma.
Exatamente. Então ele é como, não sei o quê. Tudo é como, né? Porque é assim que a gente gosta de procurar. Como, tá? Aí vai lá, ele acha. Então aí a pessoa usa aquilo. Então, se você, no meu Instagram lá, quando te marcam, né? Você vê lá de manhãzinha, tem lá 200 e poucas marcações. Mais da metade daquilo é alguma loja, empresa, com a galera sentada e o gerente usando um vídeo, aí marca a gente lá. Então ele usa os vídeos para treinar. E aí depois, claro, a empresa vai crescendo, ela aí contrata treinamento, palestra e tal. Então a gente gera muito dinheiro por causa disso.
E esse público era o pequeno empresário, o médio empresário? Quem que você classificava naquele momento?
Era o pequeno.
O pequeno?
Era o pequeno empresário. Era
que normalmente é bem abandonado, né?
Exatamente. Né? Na verdade, quando eu comecei no início, eu nem pensei via empresário. Eu pensei pro vendedor.
Pro vendedor.
Eu queria, por isso que comecei orgulho de ser vendedor.
Né? Que tamanho que você tá hoje?
A gente tá chegando a 500 mil inscritos, né?
Porra, que é um puta feito, especialmente desse segmento, né?
Nichado.
Que usualmente são nichos, né?
É um pouco mais difícil. A gente, assim, nos últimos 6 meses eu dei uma diminuída ali no YouTube, né? Porque era uma situação, a gente chegava lá, como a situação da maioria dos vendedores. Hoje ainda tem muito geração de lead, quando eu comecei não tinha. Então você listava as pessoas, fazia a lista lá, geralmente páginas amarelas, usava, fazia sua lista. Hoje o que tem é o software, você fazia na mão na página amarela. Aí você ligava para tentar agendar, os que você não conseguia, você ia de carro lá bater na porta, né? E às vezes você passava lá 1, 2 horas esperando para alguém te atender. Né? E aí você não podia sair, porque senão ele não te atendia nunca mais. Então tudo isso, eu falei, cara, porra, mas é muito humilhante, né, cara? Eu tô aqui pra ajudar ele, meu produto é legal, o cara fica esculachando. Aí às vezes, quantas vezes, o dono, ele passava na tua frente, aí o café era do lado onde você tava. Aí ele fingia que não tava, assim, quase de frente pra você, continuava conversando com as pessoas. Quer dizer, ele tinha tempo pra me atender. Tomava o café, batia um papo sobre novela, futebol, ia do lado assim. Aí o cara voltava lá e voltava pra fazer e deixava você mais uns 40 minutos, 50.
De sacanagem.
Isso
mesmo.
Era normal. Isso era normal, né? Porque era visto o vendedor ali como uma profissão. Muito culpa também da maioria dos vendedores, né? Mas sim, em geral, isso. Aí eu falei, cara, não, pera um pouquinho. Aí isso que veio do vendedor bonzinho não vende e tal. Veio tudo isso porque eu falei, cara, pera um pouquinho. Se a gente não se colocar a respeito, né? Se o cara não atrasar, falar assim, cara, eu não vou mais pra vender pra você. E vou lá no teu concorrente vender. Vou lá vender. E vai lá e passa e joga. Sabe como? Não tenho medo de perder venda, mas eu preciso de respeito. Total. Aí isso, acho que a gente trouxe esse orgulho pra galera aí, né? Pra que trabalha na área comercial, vem funcionando.
E o seu primeiro produto entra pra esse público?
É, a gente tem alguns, tem os livros, né? Então a gente tem o manual de vendas, que é o Vendedor Ocorre por Acaso, que metade ali é a técnica de venda e a outra...
E tá aqui, inclusive, né?
É, esse daqui, ó, a gente tá na quinta edição.
Esse foi o primeiro livro. E que esse foi quando? Vamos ver aqui.
Boa pergunta, primeiro preciso ver lá quando foi lá. 1918.
Não, esse é uma...
Esse tem.
Ah, não, está. É que essa edição é nova, né? É 2021.
É, aqui. Não, esse é, o meu faz bastante tempo. O outro primeiro, não vou me lembrar. Boa pergunta, vou pegar depois lá.
E esse que você falou, esse é mais processual, assim.
Exatamente. Então é como fazer. Então, como que eu monto uma equipe? Como que eu remunero? Aí tá lá. Como que eu treino? Como que eu resgato o cliente na base perdida? Tá? Então é bem assim. É como o contorno de objeção. Então,
incentivo também, que a galera tem muita dúvida.
Exatamente.
Comissão fixa, comissão mista.
Exatamente. Então explica essas coisas aqui. E aí então é o manual. E esse a gente está sempre, cada ano, um pouquinho, a gente está renovando. Tem aula, tem QR Code que você bate lá. E o outro é sobre comportamento. Porque quanto mais técnica a gente ia pesquisando, mais a gente via que o que diferenciava mediano de excepcional comportamento. Comportamento. No workshop eu faço um exercício muito simples. Eu dou uma folha, junto quatro vendedores, quatro na minha mesa, quatro não. Falou, cara, a gente precisa aumentar 20% das vendas. 30 minutos, assim, sem nada. Cara, vem.
Você dá um case.
Eu falei, cara, eu pego uma área, pego uma linha, pego alguma coisa deles. Eu falei, cara, eu preciso aumentar 20% aí a tua base de venda. Bora. 30, assim, cara, vem projetos incríveis. Assim, mas muito. Dá pra colocar amanhã. Eu falei, caramba, esses caras já sabem o que precisa fazer. Então eu via muito isso, mas por que que não faz? Por que que é 2-3, né? Porque Pareto é batata, né? Assim, Pareto é o que acontece em 99% do lugar. Eu falei, mas por quê? Porque eu perguntava, esse cara é o melhor? Eu falei, não. Eu falei, mas esse cara sabe. Aí a gente foi vendo comportamento, aí eu fui ver qual foi o meu comportamento durante todos esses anos. Por que que a gente não para de crescer, né? Não é que a gente chegou e ganhou e começou. Pô, é todo ano crescendo, fazendo novas coisas, trazendo... Aí eu falei, cara, existe um padrão de comportamento. A gente foi estudando muito, existe aí quatro motores que a gente fala e no livro a gente faz um resumo.
Entendi. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Eu digo que todo empreendedor e todo executivo precisa ter uma consultoria para chamar de minha. E eu tenho a minha e eu gostaria de contar para vocês. Eventualmente na sua vida como empreendedor, como executivo, você vai ter problemas a resolver. Eventualmente você vai precisar comprar uma empresa ou vender sua própria empresa ou vai precisar de ajuda com estratégia. Qualquer que seja o seu problema dentro do universo de estratégia, gestão, capital ou governança, você pode contar com a Audas. É a empresa que eu confio, é a empresa que eu contrato, estou trabalhando atualmente com ela e certamente todas as vezes que eu tenho problemas dentro desse universo, o nome que vem à cabeça é Audas. Se você estiver passando por isso, basta escanear o QR Code que aparece na sua tela ou clicar no link que está dentro do episódio deste programa. Agora, curte aí o seu episódio. A sua comunidade hoje, você até fala aqui que é a maior comunidade de vendedores, né? O que que junta essas pessoas? Qual que é o mote além das vendas? Tem eventos que você junta essa galera? Tem um espaço online que a galera está discutindo?
Esse é o nosso grande projeto agora do próximo ano, né? Que tá. É colocar isso dentro de uma estrutura, numa base de plataforma. Tá. Então a gente tem ali o Instagram, tem o TikTok, tá com bastante também, tem o YouTube, né? E a gente tem uma base também de e-mails muito grande. A gente faz vários lançamentos, enfim. Então hoje nós temos essas bases, e essas bases, o que juntam eles são lives. Nós temos bastante produto, então, bastante e-book, então muita gente baixa, legal. Tem lista e tal. O próprio YouTube, né? Então o próprio consumo de lá. E os lançamentos que a gente faz, então a gente leva depois para a base, tem os grupos de WhatsApp que a gente vai mantendo. E tem hoje a Universidade SV, que não é para B2C ainda, ela é para B2B, então a gente vende direto para a empresa. Tá. E a empresa, ela tem a quantidade de acessos, aulas ao vivo toda semana, enfim, tem um pacote lá de entregáveis que a empresa meio que terceiriza, né? Para levar pessoas de alta performance, ter aulas semanais com tira dúvida, mais trilha e tal. A maioria das empresas no Brasil hoje não teria condição, ou levaria alguém muito raso, né, de pouca experiência, que não ajudaria tanto na empresa.
Pô, então é robusto, assim.
Tem exatamente.
O ritmo é puxado, porque sabe, né, porra, curso presencial, muito mais bacana, divertido para quem dá e para quem recebe do que o digital, mas a gente não pode ignorar o digital, né? O digital se tornou super conveniente.
Perfeito.
Para todo mundo. Olha hoje como tá São Paulo, né? Você veio de Campinas aqui no momento que tá em greve. Puta trânsito, né?
Então, isso tem que levar em consideração.
Só que tem um desafio do engajamento, né? Você tem que ter essa... Talvez a aula semanal seja um dos motivos de gerar mais engajamento, né?
Com certeza. E assim, e obviamente que a gente tem ali um trabalho de CS que a gente tá já com um processo de muita mudança, de melhoria, uhum. né? Então, porque essa busca pelo engajamento do processo online assim, é quase que incansável. Porque, assim, eu acho que quase que some a dopamina de quem tá lá. Então, assim, eles ficam felizes por 30 segundos com algo novo. Então, assim, você precisa estar com algo novo toda hora. Senão você tá com um puta no entregável pro cara fazer sozinho. Ele jamais conseguiria. Então, ele resolve problemas gigantes com o negócio dele de venda. E quando resolve o problema de venda, entra dinheiro rápido. Mas mesmo assim, se você não tiver toda hora ali criando e tal... Eles exigem e acaba meio perdendo o valor. Então, essa é uma briga que acho que todo mundo online tem, mas a gente também gosta do presencial, né? Então vai fazendo meio que esse híbrido, eles vão meio que pedindo. É meio ciclotímico, né? Quando só tem presencial, você quer online. Aí quando tu vai todo mundo para online, agora o valioso é o presencial, né? Então a gente vai fazendo.
É verdade, é. Cara, você não bastasse tudo isso, falou: eu quero mais problema. Vamos trazer mais problema. E aí fundou o Sales Club. Conta como é que foi essa história.
Meu sócio, ele fala a mesma coisa nos outros podcasts, por isso que eu faço, é uma troca, deixa um troco. Eu falo que é sócio igual, e também piscina, né? É felicidade quando você faz, depois quando você tampa, né?
Exatamente.
Então, mas cara, não, eu tenho sócios incríveis, cara, assim, é muito legal ser fã do seu sócio, né? Assim, você sentar e se aprender com o sócio. Caraca, eu pagaria pra ter escutado, né? Isso aqui, né? Então, assim, eu escolhi a dedo ali, são complementares, então quem vai no Sales Club lá, ele passa e fala, pô, muito legal, porque... Um entrega um negócio muito legal, o outro acaba encaixando demais e é gente de muita vivência, cada um na sua área. E aí a gente foi buscar o Sales Club, que era uma outra área. Quando eu comecei a trabalhar muito com vendedor, eu falei, pô, tá legal. Já estamos aqui, a gente já tem a maior comunidade, a gente já é a maior referência hoje no Brasil para vendedor e tal. Só que, quando a gente foi ver na ponta, com os anos, a gente percebeu, principalmente conforme as minhas empresas foram crescendo, eu fui tendo roupagem, né, e musculatura de empresário. Eu falei, na verdade, o vendedor... Ele tem 20% da responsabilidade de venda. Os outros 80% é gestão. É. Digo, é o gerente, o coordenador, é a cultura, o dono, é aquilo lá. Porque, na verdade, a equipe comercial, ela só faz o que é permitido.
Uhum.
E quem permite? É a liderança. Então, assim, pô, é desconto, né? Eu falo que quais são os três motivos que vende. Desconto é toda, assim, vamos falar toda. 9 de cada 10 briefings que a gente faz para treinamento, palestra, vem desconto. Cara, o pessoal dá desconto, eu não sei, não consigo. E tem três principais motivos e você vê. O primeiro é porque pode. Então, primeiro, então, e porque pode é cultura da empresa.
Total.
Tem a empresa que não pode, você pode vir arrastando. Vendedor, cara, eu não tenho autonomia para fazer isso. É só isso que impede, a gente não consegue andar. Ponto. Então não tem mistério. Segundo, ele não sabe fazer diferente. Então, outro segundo item que entra em todos. Esse é 100%. Venda de valor. Tiago, eu quero que meus vendedores aprendam a vender valor. Né? Então, mas por quê? Porque eles não têm formação, eles não conseguem vender valor, acaba vendendo o produto ou o próprio serviço, e produto e serviço hoje é tudo igual. Então cai commodity. E o terceiro motivo, que é de novo de gestão, então os três são, que geralmente a cultura, o modelo e o gerente é mais frouxo que o cliente. Não, é mais fácil eu conseguir enganar o meu gerente do que eu convencer o meu cliente a pagar mais. Então esses são os três principais. Os três principais motivos são de gestão. Então aí, o vendedor só faz o que a gente... Então eu vi que tinha um teto ali. Eu falei, pô, a gente briga e tal, mas muito vendedor, né, fala, e eu via nos meus, Thiago, beleza, mas chega aqui, eu não tenho autonomia. Chega aqui, não tem... E muita gente, eu falei, pô, é verdade, então vamos agora criar a cultura dentro da empresa da parte comercial. E aí a gente foi falar com o dono.
Aí subiu a barra, foi para um outro nível.
Exatamente. Aí a gente foi falar com o dono da operação, desde a contratação, remuneração, cultura, escala, ferramenta, tecnologia, né? Então a gente foi levar isso para os donos para facilitar a vida também do vendedor.
Então a gente está falando, são empresas parecidas, porém segmentos atuam em segmentos diferentes.
Exatamente, né? O OSV, ela atua com vendedor / com gestor, e o Sales Club, ele trata com o dono da empresa.
Com o dono da empresa.
Porque assim, 80% que está lá é estratégico. Então imagina, vou modificar o modelo de remuneração. Então vou montar lá um ETE. Cara, o gerente não tem, pode levar ideia, mas ele não tem autonomia de criar uma OTE e implantar. Ele precisa do dono para lá. É cultura, né? É o próprio desenho, né? Como é que como é que eu vou desenhar o meu modelo comercial? Eu vou continuar com representação, vou implementar um inside sales, né, para suporte primeiro, depois fazer uma transição. Eu vou colocar a gente só de land expand para pegar a base que o representante não atua mais. Então, o gerente ele pode levar a ideia, mas ele não tem como fazer. Então, por isso que a gente sempre quando orienta vai o dono e leva o gerente. Uhum. Porque a gente vai montando lá durante os 3 dias. Então, estamos conseguindo tocar isso.
Os 3 dias que você está falando é a imersão?
A imersão nossa. Ou 4, né? Porque ele tem a opção de ir um dia antes. E a gente vai visitar, para mim, um que é uma das melhores. Assim, é o desenho nobre da arte de montar equipes comerciais para mim, que é o pessoal da EQI, né? Que tem hoje, talvez acho que seja o número um do Brasil, tem mais de 30 bilhões de custódio. Os caras formam, escalam e performam numa velocidade assim, absurda, tanto de geração de lead quanto de equipes. E é muito difícil, porque nós estamos falando de produto financeiro. Essa mesma pessoa que atende lá, o closer, né? Ele, que é o fechador deles lá, esse cara, ele tem uma gama imensa de produtos completamente diferentes. E esse cara, ele tem que ser rampado rápido. Então, quer dizer, ele é específico e tem que ser rampado rápido. Pô, são produtos complexos. São milhares de SKU. Complexos todos. E esse cara rampa em 80 dias, menos 3 meses.
E uma baita responsa, porque estamos falando de dinheiro, né?
Que isso.
Estamos falando assim, de dinheiro, né?
Ele tem que passar autoridade, ele tem que discutir com o cara no mesmo nível ou ensinar ele. Então, esses caras conseguem fazer isso no volume. Tanto que eles brincam lá que eles são a empresa que tem mais engenheiro do que a MRV. Porque são 500 e poucos engenheiros. Só contrata engenheiro para trabalhar na área lá. Então,
é uma visita técnica que vocês fazem?
A gente vai, eles passam como funciona. Então é muito legal. Eles abrem como funciona a geração de lead, como que eles fazem onboard, como eles rampam, como que é o enablement deles, como que o Ops trabalha junto com o marketing. Então eles mostram tudo isso. Então ali já é um doutorado do negócio na prática, né? E depois a gente sai lá para fazer um jantar. Então
esse pessoal tem legal.
Acesso com a gente, mas é um grupo mais exclusivo, são só 12 pessoas e tal.
Entendi. E aí depois vocês seguem mais 3 dias, são exatamente. 4 professores, né?
São 4.
São 4 professores.
São os 4 mentores
e
sócios.
Todos vocês são vendedores. Todos falam nós. Sobre vendas.
É interessante porque assim, a pessoa vai muito por venda, mas ela acaba tendo muita coisa de gestão.
Tá.
Então, por exemplo, uma rotina de gestão comercial é uma coisa muito próxima a mim, que eu sempre lidei. Então a gente acaba levando muito lá. Quando a gente pega o Fábio é bastante estrategista. Então vem muita coisa que ele leva para vendas, mas tem que ser mexido um passinho antes.
Entendi.
Quando a gente fala do Lassans lá, é a parte de growth, né? Então assim, aí é para a empresa inteira. Então são metodologias, né, de testes para a empresa toda. Então a gente tem um viés para venda mais forte, mas em geral. E o Léo é... que tem ali, né? O Léo é legal porque o Léo, ele veio de indústria, então ele criou um negócio gigante de indústria e acabou revendendo por, né, por uma boa saída. E também tem uma parte de serviço gigante. Então você vai conversar de logística, sobre imposto, você vai falar sobre custo, vai falar sobre capé. Ele manja muito, né? Porque indústria, ele trabalhou um tempo na Coca e depois na indústria. Legal. E aí ele foi para serviço puro, né? São quase 10 mil franquias agora. Então, também conhece. Então, dali do parte do Léo, por exemplo, 80% é gestão. Então, escala, controle, como lida com os liderados, como desenvolve liderança, né? Que é o que a gente fala, né? Você não escala uma empresa escalando operacional. Você escala uma empresa escalando liderança. Sim. A liderança escala a operação, né? Então,
total.
Então ali ele mostra como que ele faz, né? Então, como que ele conseguiu dominar essa empresa, como que ele fez na indústria, como que ele fez. Então, acaba sendo bem prático e funciona.
E aí vocês estão segundo ano, né? Segundo ano.
Passando agora de segundo pouquinho.
São uma startup que já está já quase não é startup, né? Já. Que vocês estão indo super bem, né? Quantas turmas vocês já fizeram desse
são
curso?
São 26.
26 turmas.
Caramba, e agora tem com os spin-offs agora. A gente está com gestão específica também, que é bem legal. E o de marketing também, que são áreas complementares para a base, né?
Aí já não dá para vocês participarem, não. Né? Aí vocês estão trazendo outros professores e tal.
Então de gestão tem lá o André, que ganhou como 2 anos seguidos o maior CFO da América Latina, né? O cara legal. Que é do Grupo Ânima, então o cara tá lá. A Janaína, que é 22 anos de Ambev, head de gente de gestão lá, veio para cá. Então fazer o Lobão, né? Que foi um dos criadores do Paex, da Dom Cabral. Uhum. Um cara com uma visão. Então é um pessoal bem prático também e atua nessa área, né? 80% das empresas do Brasil que são empresas familiares ali, média para grande.
Vocês chegaram a criar um mastermind, o clube que a galera costuma criar? Vocês criaram?
Criamos lá, a gente tem o Elite, né?
O Elite.
Que é o grupo que eles passam pelo menos um ano, tem as renovações, e lá tem vários entregáveis, tem os encontros, tem mentorias ali com a gente, e tem um diferencial nosso ali que a gente tem uma implementação de máquina comercial.
Ah, bacana. Vocês ajudam, é quase que um serviço.
Exatamente. Então ali faz, implementa CRM, desenvolve ICP, e aí dependendo da operação vai até a implementação de enablement, ops, né? Então faz todo uma SDR, BDR. Então, por exemplo, tem muita gente que vai lá que está 30, 35, 40 anos trabalhando com representação comercial.
Uhum.
E assim, não vende 20% dos SKU, né? E aí, operação básica. Cara, não vai. Eles não vão vender o resto. O cara já formou os filhos. Padrão clássico de representação. O cara já
não te dá o foco, é, tem concorrência. Tá, tem
mais 4 ou 5. Já ganha. Pô, já formou todo mundo. Ganha 30, 40. Ele sofre e compra. Ele não faz venda.
É, total. Tira pedido, né? É, ele então... sofre e compra e é boa. É
isso. Ele vai sofrendo lá, vai caindo. A gente brinca, né? Que perfil TQQ, que a gente fala que é trabalho de terça, quarta e quinta. Sexta ele desce pro sítio que ele comprou em Mariporã. Aí ele bebe até domingo à noite. Segunda ele não pega firme e tal. Então o segundo é quase morto. Então é terça, quarta e quinta. Então esse cara não vai. Você pode colocar suporte, não vai mesmo. Então a gente começa a ajudar ele implementando geralmente equipes internas. E aí acaba pegando ou o cliente que acaba saindo da base dele ou os SKU que não são vendidos.
Vocês devem ter uma amostragem absurda hoje do que funciona bem, do que não funciona bem, né? Dá para ser muito pragmático nas orientações.
Vai,
né?
Melhorando, né, Marcelo? Vai melhorando. Porque imagina, o cara, a gente. Eu faço aí 100 e poucas palestras por ano, há uns 8 anos seguidos.
100 e poucas palestras. Não, vamos fazer essa conta aqui.
Por 3 dias e pouquinho.
100 e quanto?
100 e... Cara, eu fiz um ano que eu fiz 132 palestras.
Meu,
mas hoje
Deus.
Eu faço 100, 105.
Ó, 100. Cara, 12 não é porque tem baixa, né? Dezembro você não faz palestra, faz?
20.
Cara, são 8 palestras 22. por mês.
É, dá mais.
É bastante, hein?
É.
Você tá dando uma média de 2 por semana.
É.
Essa semana você já deu alguma?
Ó, semana passada foi 4 para. A gente fez 4 Samsung na semana.
4 palestras para Samsung.
Aí depois a gente fizemos. Eu fiz mais 2, que eu não vou lembrar, no Rio, uma pro Rio Grande do Norte. E teve mais a imersão do Sales Club. Então nessa semana só de palestras foram 6. Mas então tem semana que pega isso. Tem semana que pega 5, 6.
Cara, é coisa pra caramba, hein?
É, o ano que vem o desenho é diminuir um pouquinho, mas é uma boca de funil imensa.
Eu imagino.
É uma boca de funil imensa. Então a gente chega lá, depois sempre tem uma extensão de produtos, serviços. É difícil. Então o ticket acaba sendo gigantesco da palestra, entendeu?
Cara, porra, hoje, com esse nível de intensidade de distribuição de conteúdo, vem sempre do cliente assim: que mais? Né, a gente estava conversando aqui no off, o que mais que dá para a gente fazer? Que treinamento, que palestra? Só que precisa ter repertório, né? Então, tipo assim, já aconteceu comigo e o cara falou, meu, animal, adorei, vamos fazer mais coisa, mas conteúdo diferente. Eu falo com o meu, calma, cara, eu tenho uma profissão, eu sou empresário. Não... E dá trabalho fazer esse tipo de coisa, cara. Como é que você tem feito para se organizar, para o repertório ir aumentando e você indo conseguir pegar esse repertório novo, introduzindo nos seus materiais?
Eu que uso muita audiência, né, como boca de funil, acho que é o desenho de qualquer um. Assim, vai ter que acontecer. Você começa a usar como boca e você vai ter que ter uma equipe ali. Então hoje, a entrega de boa parte de um conteúdo, a gente faz com pessoas homologadas dentro do nosso próprio negócio.
Uhum.
Então hoje eu tenho um diretor meu, por exemplo, que ele... Os últimos 2 cursos que a gente fez, que é o WhatsApp avançado, né, para vendas, e técnicas de gatilhos mentais, a gente desenhou a estrutura e ele gravou.
Tá.
Então a gente vai aproveitando muito isso. Então a gente tem os modelos, a gente desenvolve, então a gente tem um método nosso, e aí o método, como a pessoa, ela vem pela gente, né, então ela quer saber se o método é validado pela gente.
Uhum.
Então validado, a gente faz a pauta e tal, e depois a gravação a gente tem hoje parceiros, senão não tem como você escalar.
Não tem como,
não,
né?
Não tem.
Puta, cara, assim...
Eu gostaria
de... E as pessoas querem você, né? Porque fala, puta, não, eu quero ele, eu quero falar com ele, né?
E aí, obviamente, existe uma frase que é muito legal, que inclusive eu aprendi com... Eu tenho vários defeitos, mas um não é copiar a frase dos outros. Então, eu vou falar o nome, que é do Damásio, né? O vídeo do Damásio é incrível. Sim. E o Damásio, ele fala assim, ó. Pra cliente, você não fala não. Você só passa o preço. Então, eu adoro.
É do Vitor Damásio isso?
É do Damásio. Né? Não sei se ele copiou de alguém, mas eu escutei dele, né? E a outra é uma sacada paga. Então, são as duas coisas que eu...
Uma sacada paga.
Cara, isso, então, a gente acaba valorizando a mentoria. Por quê? Porque uma sacada paga.
É verdade.
Então, cara, mas ele vai... Não, você vai ter acesso um ano ao meu WhatsApp ali. Uma sacada vai pagar. E aí, eu participo de grupos, eu sou mentorado em algum grupo. E a verdade é essa, às vezes você fica um ano inteiro, eu ligo pra você, mas pô, pega teu currículo. Eu tenho certeza que deve ter umas 500 coisas, você sabe, que se você me passar uma delas, vale no mínimo, assim, jogar baixo, R$100.000.
Já paga um investimento.
Não, acabou. Né? Quando você joga um nível mais alto, você, né, você só faz a gente brinca, você só faz curva com tremião de cana, né? Então assim, tudo é muito grande, tudo, então qualquer movimento mexe com muita coisa, na mesma coisa dessa maneira, então assim, o cliente quer a gente, então tem essa estrutura aqui, né? E aí acaba, obviamente, quando ele vai pagar uma estrutura maior, inviabiliza praticamente qualquer coisa. Então a gente homologa, faz a estrutura e aí outras pessoas dão o curso. Cara, e o negócio tem resultado.
Hoje você dá mais treinamento, palestra presencial ou digital?
Presencial.
Presencial.
É. A gente faz quase sempre palestra. Faz muita palestra.
Cara, eu tenho horror da palestra ou treinamento digital, cara. Chega a proposta assim... Eu não faço igual o Vitor Damasio sugere, cara.
Você fala, não,
eu não respondo. Não, eu falo assim, puta, cara, não tenho agenda, obrigado. Assim, eu tenho um amigo, o André Iori, você deve conhecer, baita palestrante também. Também dá nesse nível aí que você dá, 120 palestras por ano. Acho que ele deu ano passado 140 casas.
Presencial, maioria presencial.
Cara, ele dá muito digital.
Ah, é?
Ele dá muito digital, bem. Cara.
Puta, ajuda?
Não, ajuda pra caramba. Mas
é chato.
Não, cara, minha preocupação, eu não gosto, tá? Assim, eu fico falando assim, puta, cara, legal, mas pô, o que a gente tá vendendo não tem que gerar um puta valor, uma puta conexão? Aí você vai lá e dá um treinamento digital. Cara, eu vou falar assim, puta, cara, não sei se eu consigo fazer essa conexão tão foda quanto a gente consegue fazer no mundo presencial. Será que a pessoa não vai falar, ah, o Toledo, ah, eu tive uma palestra dele. Ah, nada demais.
A gente fica com medo de queimar o filme nosso, né?
É, eu pelo menos fico assim. É. E eu também prefiro, cara, eu gosto presencial.
Eu também, mano, não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que eu fiz tanto na pandemia.
No digital.
Muito, muito. Que eu acho que eu peguei um jeito. Porque assim, qual que é o pavor do digital? Quase todos, você quando coloca a sua tela, você não enxerga mais ninguém.
É horrível, cara.
E eu tenho um storytelling que, assim, entra história, tem piadinha, tem um storytelling muito bem montado que a gente, como a gente já faz muito, a gente sabe que encaixa. Qual é o desafio? É que como a gente tem o perfil, a gente hoje quase não erra. Mas você conta faz uma gracinha. Você não tem a menor ideia se do outro lado o cara tá rindo e fala, puta, que...
Pois é.
O cara fechou a câmera, sabe? De vergonha alheia e tal. Puta, que piada sem graça e tal. Você não sabe. Então, o que você tem que fazer? Abaixa a cabeça e come, sabe assim? Abaixa a cabeça e vai. E faz dentro do seu roteiro pra lá. Como eu fiz muito, a gente encaixa. Então, a gente faz muito NPS com todo mundo, então acaba indo bem. Mas, obviamente, que ele perde muito, muito a conexão, né? E como a gente é hoje o principal influenciador nessa área de venda do Brasil... Tem muita... A maioria das empresas que a gente vai, mas a grande maioria, a equipe é treinada com os nossos vídeos. Então, a gente chega lá, tem empresa que está mais preocupada em saber se eu vou ficar depois para tirar foto com todo mundo do que fazer um brief.
É mesmo?
Assim, várias. Várias. Porque o pessoal está lá anos seguindo. E, cara, com toda aqui, humildade, o negócio funciona muito. Muito.
O método,
as técnicas. A gente aplica, refaz, testa, então, antes de soltar. Então, a gente sabe que é só olhar os comentários que tem embaixo dos vídeos, só olhar. Então, o cara fala e transformou a vida. A gente tem um monte de depoimento. O cara começou como vendedor, hoje é gerente, é dono do lugar. Cara, eu sou dono e eu não consegui. Tem depoimento fortíssimo que eu uso no onboard, inclusive, de pessoa que mandou vídeo lá. Cara, eu tinha empresa, não conseguia vender, tava na pressão. E aí eu comecei a olhar seus vídeos e aquilo lá começou, eu contratei. Cara, hoje eu sou... Então, assim, você recebe um vídeo daquele, cara, é muito forte.
Mudou a vida de uma família.
Mudou a vida de uma família, de um monte de gente que tá lá dentro. Então, tem muita gente que é fã. Então, o cara, ele quer ir lá tirar foto pro negócio, né? Mas hoje caiu muito. Hoje eu faço bem pouco online.
Conselheiro, você que conhece muito bem todas essas técnicas, desde a base até empresas maiores... Tem técnica que a gente ainda usa para essas leads mais safos? Porque a gente sabe que, puta, se ele perguntar isso, o que, que eu respondo? Se ele fizer essa objeção, a gente sabe que tem esse jogo, né? Isso funciona para todo tipo de lead ou você acha que existem segmentos que não? É uma venda diferente?
Mas, não, a pergunta é muito boa. É muito boa. Por quê? Porque assim, tem um passo atrás que ele consegue explicar, acho que todas essas discussões que existem aí de bar, que é venda e futebol, todo mundo conhece, né? Que é o seguinte, se você entender de gente, o resto da venda fica assim, absurdamente fácil. Então, por exemplo, os gatilhos, por que funciona tão bem? Eu não caio em gatilho. Todo mundo cai em gatilho todo dia.
Pois é, não tem como, né?
Todo mundo cai em gatilho todo dia. Quando você vê um vídeo emotivo, por exemplo, que todo mundo hoje chora, ali tá lotado de gatilho, né? Então, as pessoas são pessoas. Então, elas têm os medos e têm os padrões de medo. Ah, elas tomam decisões por quê? Tem lá seus 11, 12, 13, né? Modelos de tomar decisão. Não foge daquilo lá, né? E aí, obviamente, você vai ter venda transacional, você vai ver, vai ter venda complexa, né? Você tem perfil de pessoas, né? Então você tem a cara, geralmente o cara de TI, ele tem um perfil. Então esse cara, ele quer dados, pesquisa e tal. O outro, ele quer um lado mais de status. Então, e isso vai variar. Mas não é, não muda muito. Porque a gente comprando. Um texto. Quando você vai fazer um self-service? Cara, eu vou pegar o Natanael, que é o cara, para mim, as maiores referências. O cara faz muito dinheiro, só com texto. Ele quase não aparece. É só carrossel e legenda. É texto que vende, e muito.
Que legal.
É a mesma coisa. Se você for falar, colocar um cara na frente do outro, um telefone, num call, num presencial, qualquer que seja, é exatamente a estrutura igual. Então, assim, ele não foge muito daquilo. Né? E aí você tem toda uma preparação. Então, você tem desde perfil de cliente ideal, então, seu. Eu odeio beterraba. Não sei porquê, mas eu não gosto. Se você falar que beterraba dá 20 anos a mais de vida, eu sou capaz de falar que eu. Não, eu sou capaz de falar que eu prefiro morrer 20 anos antes do que
comer beterraba. Ou você odeia mesmo, real.
É muito. Então, assim, não é, se você vai me oferecer, por mais que seja um puta de um produto que dá 20 anos de vida pra alguém que não tem perfil, aquilo ali já começa a atrapalhar todo o resto. Então, você tem. Por isso que a gente fala, né? Vendas é um jogo que você vence por etapa. Então, quando você entende etapa. Da prospecção, a etapa de abordagem, etapa de qualificação e pergunta, etapa de oferta. Quando você entende esse jogo de etapa, independentemente do segmento, você vai dominar. Então, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Alguns gatilhos funcionam para venda transacional, você tem menos medo, menos gente envolvida, o custo é menor, então a pessoa toma mais rápido decisão. Então, em geral, isso, palavras de ordem ajudam a fechar. Uhum. Né? Com vendas complexas, né, que aí é dinheiro mais alto, ou muita gente envolvida, ou o impacto é muito grande, se você começa com muita ordem, eu fujo. Então, tem esses detalhezinhos, né, que vão modificando entre vendas simples e complexas. Mas, em geral, você tem todo o domínio, e é isso que geralmente a gente faz.
Cara, surge toda hora, o tempo inteiro, novidades, metodologias novas, e aí tá todo mundo falando e tal. Você é o cara... que você acredita nessas coisas ou você é do feijão com arroz, o básico bem feito?
Boa. O cara que faz as perguntas pra você, Marcelo, é o que esse cara é bom. Você tem que nunca mais deixa de sair. Porque, olha, o que que tem... acho que a gente faz parte do ciclo da vida de todo mundo. Primeiro, você não tem... você tá começando. Aí tudo que vem é novo, né? Então tudo que é novo encanta, brilha, tudo brilha. Então o cérebro é maravilhoso tudo que brilha, né? Aí você quer fazer. Nessa etapa que a gente tá tendo de negócio, que cada dia surge uma tecnologia nova, tem que tomar um pouquinho de cuidado só. Então, vou dar um exemplo, cara. E eu vou dar exemplo da minha experiência. Acho que é isso que mais vale nos nossos negócios, né? Tudo que a gente passou. Trabalho remoto. Vamos lá.
Polêmico.
Muito polêmico, muito, tá? Eu vou te falar, e talvez falar, Thiago, isso não deu certo com você, porque você é burro, é ruim, tá? Beleza, vou te contar a minha experiência. Cara, trabalho remoto envolve um monte de coisa. Cara, a empresa tá começando. A empresa tá começando, é hora de você botar cultura.
Não tem nem cultura.
Sabe, assim, um departamento outro dá. Cara, agora, assim, eu testei, tá? De novo, pode ter testado errado, mas, cara, com a empresa começando, departamento comercial, o cara tem que estar do lado.
Tem que estar do lado.
Podemos citar nossos principais concorrentes ou empresas semelhantes, talvez, não sei se concorrente dependendo, todas elas, as operações são 100%. Pô, meu amigo...
Se... É híbrido, na verdade. É cinco dias por semana no escritório e dois em casa.
A gente foi... Aí que eu falei pra você, que é a maior máquina, os caras não param. Os caras agora vão... A meta do cara o próximo do ano é 50 bilhões de custódia.
Caramba.
Todo mundo lá dentro. A pergunta pra eles é, tem home office? Ele fala, sim, de sábado e domingo. Né? Que é isso. Então, sábado e domingo eles podem trabalhar da casa deles, se eles quiserem. Esse é um desenho pra parte comercial, cara. Cultura, desenho. Então, pra mim... por exemplo, isso é feijão com arroz.
A gente tentou.
Só que é muito sério. O problema é que tem muito especialista, né? O Instagram é maravilhoso e tal, mas acaba gerando. Então, assim, tem muito. Cara, o pessoal deixa complexo pra parecer difícil e.
Total,
cara, Então, cara, tem muita operação. Às vezes o cara colocar SDR, BDR, papapá. Calma.
Começa com um.
Calma. Começa com um. Ah, o ideal não é com. Não, o ideal é com dois, você compara. Mas não tem. Então começa com um. Cara, cria uma rotina do cara acabar e preencher o Excel.
Dados.
Não precisa implementar um CRM agora. É porque, calma, né? Só que aí o pessoal acaba vendendo. Então, assim, vendas, a estrutura é ainda arroz com feijão. É a Ana Rosa Feijão. Cara, eu não sei se tem alguém hoje no Brasil que consegue ter tanto acesso à operação comercial que nem eu. Porque eu faço 100 e pouco, a gente faz briefing, são 2 briefs, a gente fala com gerente, diretor, dono. Aí tem lá a máquina de vendas, que a gente são mais umas 100 implementações por ano no Sales. Que a gente fica lá, são 30 dias de diagnóstico, mais 4 meses de implementação. A gente entra, então tem 200 empresas por ano que a gente vê boas práticas e práticas ruins. Então não sei, e eu estou há 8 anos, então não sei, tem pouca gente que consegue olhar tantos segmentos aqui e fora do país, com tanta profundidade. E se você for olhar, o que funciona? Eu sei que a tecnologia, ele vem para ajudar a agregar, a escalar, mas o que funciona na maioria é o básico. Exemplo, vou quebrar aqui, um monte de gente está xingando, se tiver. A gente tem um parceiro nosso de agro, eles faturam, a maior parte deles é no Paraguai. Eles faturam 700 milhões de dólares.
São tudo gigante, né, esses caras, né? Que loucura, cara.
Eles foram há 8 meses lá com a gente. Sabe como que é o controle dos vendedores? 700 milhões de dólares. Sabe qual que é o controle? Excel.
Excel.
700 milhões de dólares. Excel. E pergunta pro cara, vai falar, a metade desses homens a gente não confia muito.
É mesmo, nesse nível.
Porque vai pro Excel, você, né,
mas é mais...
fica muito manual, você acaba perdendo.
Mas é mais tiração de pedido, né?
Cara, é,
mas... agro é muito tiração de pedido, né?
Muito, mas tem muito. Mas, cara, mas lembrar que agro, você só briga com gigante.
É, a competição é feroz, né?
É, não tem assim...
E o desconto.
Cara, tem muito.
E o prazo de pagamento, essas coisas.
Loucura, o cara... Você tem um monte de cara que o cara vai pagar 6 meses depois, cara. Você banca ele agora. É uma loucura, agro. Mas, quer dizer... O que eu vou falar para um cara que fatura 700 milhões de dólares? Não. Faz um funil primeiro digital. Para um SDR fazer a qualificação do negócio. Seu vendedor lá tem que alimentar o CRM todo dia.
Mata o cara.
Então assim...
Primeiro ele não vai conseguir, né?
É, não, ele, claro que ele vai buscar ajuda, inclusive isso. Ele está implementando CRM agora. Tá, vai vir. E claro que tem que fazer. Porque senão você não ganha. Né? Você vai se perdendo.
Estagna,
no meio,
né?
No meio. Mas é... A base de vendas ainda é desenho de arroz e feijão. Pega os que nós estávamos falando aqui, os nossos concorrentes. Cara, olha para a operação como começou, a maior parte. Cara, fazendo básico, rotina, ritual, olhando os números básicos. Cara, fazendo campanha de venda, mete 200 conto na parede agora. Quem vender mais até as 6 da tarde, levanta e pé. Cara, essas coisas, essa rotina é 80% do negócio. Aí, claro, você vai colocando mais indicadores, hoje a inteligência artificial ela consegue ajudar em vários outros negócios, né? Um CRM bem montado, com ops muito forte, né? Consegue escalar isso de forma mais rápida. Mas, em geral, cara, ainda é isso
já. CRM também é um tema polêmico, né, cara? Porque a maioria das implementações dão pau pra caramba. Qual que é a sua visão sobre o processo de implementação do CRM?
É porque, assim, CRM é cultura, né? Muito. Então, imagina, você vai colocar uma outra cultura, é muito difícil colocar uma cultura.
Transformar a cultura, né?
É, e você imagina que... De novo, mano, macaco velho tem dificuldade em aprender truque novo. Então, você vai colocar em gente que já tá mais tempo, é mais difícil. Né? Então, agora, quando você vai colocar numa empresa que a cultura é, por exemplo, pega qualquer empresa SaaS. A cultura já é aquilo ali. A pessoa já entra, aquilo é nativo para eles. Documentação de processo, uso de tecnologia, venda dividida por escala. Então essas coisas já é natural. Ele já é assim que sempre funcionou. Agora, como é que você coloca o CRM, por exemplo, numa empresa que o cara tem representante?
Esquece. Cara, o pessoal pergunta isso para mim, eu falo esquece.
Você tem a colaboração de alguns. E por isso... Toda empresa que passa lá pelos seus, toda de representação, primeira coisa que ele faz na outra semana é começar a montar uma equipe de venda interna.
Senão você fica perdido, né, cara?
E refém.
Refém, né? É. E tipo assim, eu não sei a sua experiência, assim, pelos testes que eu fiz, das mentorias que eu dou, eu tenho um número na cabeça que é o seguinte, quem usualmente internaliza vendedor vende muito mais. E a minha média tem sido, quem passou por mim é 3 vezes.
Ah, que animal.
O cara faturar 3 vezes mais...
Quando
ele internaliza. Porque o cara tá condicionado a todos os efeitos colaterais de ter uma equipe que não é dele. E as primeiras perguntas assim, pô, não é meu time, o cara vende outras coisas, ele é, mas não é. Cara, esse negócio de representante, ele funciona em algum segmento ou ele tá fadado a morrer, assim?
O modelo da representação, sim. O representante, não.
O representante, não.
Por quê? Porque o representante, 90% dos representantes é dessa maneira. Eles não têm tecnologia, não têm controle. Porque o representante, o que era para ele ser? Era para ele ser uma empresa de representação. Não um vendedor de CNPJ. Ele atua como CLT no regime de CNPJ. Até a própria lei, né, a 4886, lá que é de representação, ela é muito rasa. Tanto que o que vale é o que está no contrato, quase. Porque não tem pouca coisa na própria lei. Então, até isso é bastante discutível. Então, o representante, ele fez isso. Ele gera muito através do relacionamento, né? E no Brasil, você tem essa peculiaridade de que se a pessoa não for de lá, se ela não tiver o contato, ela não consegue abrir. Então, isso acontece muito. E você tem o tamanho do Brasil. Que talvez para uma operação, eu não consigo manter um cara lá em Paraupebas para fazer uma... Mas eu consigo numa representação que ele já atua com 2, 3 complementares, ele vai para lá, consigo pelo menos abrir para começar a fazer dinheiro e talvez depois colocar alguém para lá. Então, o modelo de representação ele é muito bom. Representantes que entenderam que empresa de representação, né, é a função do representante, esses caras tão ricos vão ficar muito mais.
Uhum.
Porque é uma empresa de representação. Lá tem indicador, CRM, lá tem ops, lá tem back-office, lá tem. É uma estrutura para poder atender. Né? E aí esse cara vai ganhar muito dinheiro, porque esse cara é um parceiro muito forte da empresa. Né? Mas ele tem que se adaptar, porque tem uma onda muito forte do D2C, né? Do Direct to Consumer.
Uhum.
Inclusive, a gente tem um grande parceiro que já implementa consultoria nessa área dentro da empresa, né? Cortar esse representante. Cortar o distribuidor, porque o distribuidor é a mesma coisa. Mesma coisa, ele só é um representante grandãozão. Mas a mesma coisa, você não consegue. Ele vai lá, faz o que ele quer, o pessoal lá da bancada vende o que quer. Você é refém muito grande do distribuidor. E aí, assim como o mau atendimento, a demora do táxi, né, forçou a criação do Uber, o representante tá criando esse modelo do direct to consumer também. Mas o Brasil tem suas peculiaridades. Então, eu falo para tomar muito cuidado com... Ah, mas tem uma pesquisa nos Estados Unidos. Ah, mas tem um... Calma. Se fosse o Brasil, ele tem muita peculiaridade que não funciona igual fora.
Cara, você pega, por exemplo, assim, a indústria farmacêutica, né, que... Esses últimos anos trabalhando com saúde, eu fui aprendendo como é que funciona. Algo que aconteceu lá atrás, há muito tempo, fez com que nascesse o intermediário, que é o distribuidor. E aí, cara, eventualmente um dia eu tô viajando, me apresento, ah, esse é o fulano, distribuidor e tal. Ele fatura 23 bilhões. Um distribuidor, cara. Óbvio, margem super pequena e tal. Mas ele se apoderou do tamanho do Brasil, da capilaridade das farmácias, o fato de você não querer vender para uma rede de 3 farmácias. Cara, eu não vou falar com você que é 3 farmácias. Cara, eu vendo para os caras grandes, Drogasil, quem tem um volume e tal. O resto, cara, fica no pequenininho. Só que o pequenininho ficou 23 milhões, cara, de tamanho. Olha o tamanho que um cara desse fica, assim. A matemática ainda, para mim, não fecha. Porque eu olho para um mercado desse, eu falo, pô, legal, esse cara resolve um problema importante, que é fazer com que o seu produto chegue nos extremos do Brasil. E a logística de indústria farmacêutica é um negócio real, né, cara? Os caras têm suprimento todos os dias e tal. Legal, mas, pô, a conta ainda fecha? Eles ainda usam um pouco daquela malandragem, do tipo assim, puta, cara, você tá comprando direto, então eu não vou te distribuir mais. Ah, não, pelo amor de Deus, não posso ficar sem você. Então é um negócio que meio que virou dependência, sim, assim, o mercado. Existe uma proteção, assim, sabe? De não deixar que morra, sabe?
Mas o mercado, ele é mais forte.
O mercado é mais forte, né?
Ele vai amassar, ele vai forçar isso. A gente consegue, às vezes, segurar um outro canal, uma tecnologia ou outra, mas o próprio mercado vai apertar isso, né, cara? Então, e a conta não fecha, né? Tá ficando cada vez margem menor, alguém vai ter que... Eu vou ter que cortar algum canal desse aqui que me consome.
É, não tem como. Exatamente. E quando vocês pegam fundadores de empresa que não são vendedores, acontece isso?
Acontece, assim, às vezes ele fica lá 5 meses na jornada até aí, porque esse cara talvez não é...
Até aí que você diz o quê?
Até aí no sales club.
É mesmo, o ciclo de venda dele é bem mais longo.
É, então você fala assim, cara, quem foi impactado agora? Não, a maioria é 3, 4 meses, então há 5 meses, tá olhando, papá, bateu. Quem vai lá geralmente é o cara de venda, então geralmente tem sócio, Então, ele é o sócio responsável pela parte comercial.
Ele é o que puxa.
Ele é o que puxa. Então, assim, 9 de cada 10 que vai lá, ele é o cara responsável. Ele é o sócio, talvez não pode ser o grande especialista em vendas, mas entre os dois, quem entende mais de venda é aquele cara. Então, é ele que vai lá.
E quando é uma pessoa que não gosta, dá para fazer gostar?
O que a gente tem de desafio é assim, o cara vai lá, aí ele percebe que realmente toda uma operação montar sozinho é quase impossível, né? E aí ele quer entrar, por exemplo, na Elite. Ele quer que a gente ajude lá, vai, porque a gente tem uma equipe que ajuda a montar, inclusive faz as reuniões e tal, e faz devolutiva, devolve inclusive algumas coisas prontas. Legal. E aí a dificuldade é, às vezes, o cara vender a ideia para o outro. Porque quem vai é o cara de vendas.
Para os sócios.
Para os outros sócios. A gente trabalhou com empresa familiar. Você imagina, vai o filho, que já está mais antenado, me segue.
Moderninho.
Cara, o moleque tá lá. Caramba, é verdade, cara. Eu vendo 20% dos meus SKU e não sai nada disso aqui. Nunca. Faz 2 anos que não... É óbvio, o representante não vai. Tá, o cara, espera um pouquinho. Eu vou colocar uma equipe interna. A equipe interna não é para afrontar o representante primeiro, tá? A gente monta uma equipe interna para dar suporte na representação. Porque é tanto dinheiro perdido da própria base que dá para pagar toda a equipe interna e ainda a comissão inteira para o representante.
Então, eu suporto os revendedores.
Exatamente. Então, cara que para ele, por exemplo, não vale a pena passar, menor, cliente que ele deixou esfriar, então passou de 3 meses, não está positivando há 3 meses, cai tudo para lá para dentro. Então, ele ganha o que ele deveria fazer, que é criar um back-office, ele ganha, só que paga pela empresa. Então, para ele é uma maravilha.
Legal.
Então, aqueles clientes que é menor e tal, então ele ganha em cima daquilo. Alguns pagam inteiro, alguns pagam uma parte, mas a maioria paga alguma coisa. Então, ele começa suportando. Só que o que acontece? Os dados, informações e relacionamento que estava só na mão do representante começa a ficar dentro da empresa. Então, naturalmente, vai passando essa proporcionalidade do representante para dentro da empresa.
Isso é bacana demais.
Isso é. E é isso que. O cara olha isso aqui, o cara fala: caramba, eu tô há 30 anos refém da equipe. Só que ele vai pra
cego,
casa.
Cego, né? E cego, e tava,
cego,
né?
Cego, não. Completamente vendado. Ele nem sabia que existia. Ele nem sabia que existia essa camada. Aí ele volta, imagina pra ele falar: pai.
Que montou aquilo.
70 e
pouco. Que sempre funcionou.
90% dos vendedores começaram com ele.
Duro.
Ele é padrinho de 2, 3 lá, filho de 2, 3 lá. Pra você falar, o quê? Vai mexer no vespeiro, vai mexer com eles. Pelo amor de Deus, esses caras vão parar de vender. Então, essa é a dificuldade que a gente tem um pouco ali de fazer. Mas, em geral, a gente faz a reunião, traz o cara acaba bancando, acaba...
É, a gente, lá no G4, a gente tem uns 30%, assim, em média, de empresa familiar. Cara, empresa familiar é tudo igual, né, cara? Impressionante. Não é. Segunda, terceira geração, em maioria... Sempre o mais jovem querendo fazer um monte de mudança, o mais velho desesperado achando que a geração nova vai quebrar o negócio, vai foder o negócio, vai fazer alguma coisa. As pessoas têm dificuldade de entender porque, como você falou do seu pai, né? Pô, meu pai veio de uma situação onde ele não tinha muitos recursos e tal. Cara, quem viveu isso e foi self-made, criou seu próprio negócio, tá, ficou rico, cara... A última coisa que o cara quer é ter qualquer instabilidade que vá fazer com que ele volte, né?
Perfeita leitura.
É um medo, né? Um desespero que essa galera tem, né?
E, cara, o cara, além disso, ele veio de um ambiente extremamente escasso de recurso. É. Extremamente. Tudo era difícil. Eu fui dar trabalho muito com construtores imobiliários. E tem um cara muito legal. Que ele dá palestra, ele é especialista em Airbnb, então faz investimento, o cara, muito legal a palestra. E lá num dos slides que ele mostrou, foi até legal, é a evolução da taxa de juros versus o quanto a pessoa pega dinheiro no banco nos últimos 50 anos. Então foi muito legal. Então, obviamente, quando você tinha lá 22% ao mês, ninguém pegava dinheiro lá, né? Então, assim, era muito complexo você conquistar. Pra você fazer a sua casa, e eu lembro, porque eu acompanhei a construção da segunda casa, da primeira não, mas a segunda casa do meu pai, foi da mesma maneira. Sobrou dinheiro? 2 milheiros de tijolo. Assentou os 2 milheiros? Beleza, espera o final do mês. Sobrou quanto? Sobrou mais 2.400? Agora vamos comprar mais 40 sacos de cimento. Aí vai fazer esse. Vai usar os 40 sacos de cimento? Não, porque tem mão de obra para pagar. Então, mão de obra do próximo mês. Então, assim, para construir uma casa era 7 anos.
Caraca.
Então, essa é a realidade, né? Que não é a nossa realidade hoje, por vários motivos, né? Na minha, eu dei sorte do meu pai ter se ferrado a vida inteira para que a gente não passasse o que ele passou. Então, a gente começou de onde ele terminou. que é o sonho de todo pai e mãe, né? Então a gente começou a partir dali. Então hoje eu acesso, pô. Hoje você dá R$50 de gorjeta, pô. Hoje você paga, cara, R$1.000 num vinho aí pra passar numa noite especial e tal. Normal. Então essa, a falta do recurso também pro pessoal de mais idade, é, eles ficam com muito medo de movimento. Então, essas pessoas já começaram. E é um equilíbrio também. Porque se a gente pegar, botar tudo na mão do cara que tá com tesão do novo, ele não passou por essa dificuldade que criou a cultura. Que é o ponto mais difícil, por exemplo, de colocar o CRM que a gente tá falando, é isso. Essa criação de uma cultura. Trocar um hábito, uma rotina, crença. Então, você tem que fazer tudo isso junto, né? E, ao mesmo tempo, não pode parar de entrar dinheiro.
Total.
E, ao mesmo tempo, você tem que se preparar para o futuro, porque não tem como. Não tem como nenhuma empresa daqui para frente consiga sobreviver sem um CRM, sem dado. Não tem como, né? As próprias atividades, né? Que elas são... grande parte hoje você consegue automatizar isso. Então, quer dizer, sai da mão de um vendedor que vai esquecer de fazer um follow-up, não vai seguir uma... Você não tem como competir. Porque até quem é pior que você ganha na força depois. Uhum. Por causa do volume.
Total,
né? Então, assim, é um grande desafio empreender. E eu acho que a maneira como a gente traz isso, você nas suas consultorias, a gente nas apresentações, nas mentorias, tem que ser muito verdadeiro. É, porque senão as pessoas vão buscar esperança na gente lá, e qualquer coisa que você pinte para elas diferente, elas vão acreditar, e isso pode ferrar com a empresa, com um grupo, com uma família, com um irmão. Então isso é muito delicado quando a gente, de forma séria, quer vir trazer isso em público, né?
O vendedor usualmente é taxado um cara dinheirista, ele se motiva com dinheiro. Você acredita nisso? E como é que você costuma trabalhar para manter o vendedor motivado?
Bom, primeiro, sim, de novo, da minha experiência. Cara, o vendedor tem que gostar de dinheiro.
Tem que gostar
da
verdinha.
Tem que gostar de dinheiro. Sabe por quê? Porque senão qualquer sprint ele para. Vender é muito, dá muito trabalho. Não é complexo, mas ele dá muito trabalho. Muito trabalho. Cara, você ofertar, você pegar um telefone, fazer um call, fazer uma visita, com a maior possibilidade, a grande maior possibilidade de você ser rejeitado, é uma atividade muito complexa.
Nossa!
Né? Então, assim, todos os dias, várias vezes, né? Tem uma pesquisa do Jeb Blount, da universidade, do MIT, que a rejeição, ela é uma das poucas emoções, quando acionada, ela não aciona a parte do cérebro relacionada às emoções. Ela aciona a parte do cérebro relacionada à dor física.
É mesmo.
Então, assim, ser rejeitado dói fisicamente. E se tem um negócio que o cérebro faz todos os dias, 24 horas, é o quê? É colocar a gente longe de risco, dor, incerteza, é isso que ele faz.
Estamos fugindo o tempo inteiro.
Então, assim, a atividade do vendedor, ele é contra-humana. Ela busca, porque qual que é a função, no final, o que que é a função do vendedor? Buscar a rejeição.
Quanto mais rejeição, mais ele vai vender.
Não tem como, porque assim, se você tem perfil para comprar o meu negócio, Eu vou tentar por um caminho, vou tentar pelo outro, vou tentar te persuadir, vou mostrar dados, eu vou trazer alguém que já comprou, eu vou te pegar num outro momento que agora não... Mas se você tem perfil, a minha função é esgotar toda a capacidade. Porque você tem perfil, você vai ser beneficiado. Uma hora você vai comprar de mim ou de outro. Então a nossa função é buscar a rejeição. Então não é uma atividade de um ser humano em sã consciência. Né? Essa é a realidade. Você bota o dedo na tomada, tira... Toma um choque e fala. 10 segundos depois você põe de novo. O que, que é isso? São as ligações. Você leva, faz uma ligação, toma um não. Aí você tem gente, né, de tudo quanto é tipo. Você acabou, você tirou o dedo da tomada. 10 segundos depois você tem que ligar. Você tem que falar, cara, eu vou botar o dedo de novo. Será que vai dar choque? Você não vai, já vai tremendo? Você imagina fazer isso 40 vezes por dia. Então, assim, o dinheiro é característica de vendedores bons. Eu não conheço nenhum bom vendedor que o cara não tenha um grande tesão pelo dinheiro. Alguns lidam melhor, outro pior, mas eles gostam bastante do dinheiro. É o drive de todo mundo? Não é de todo mundo, mas é da grande maioria, né? E a ambição, a gente tem uma pesquisa com 82 mil pessoas, tem uns 2 anos essa pesquisa. Qual é a personalidade que mais impacta financeiramente as pessoas? O primeiro, disparada ambição, e o segundo é gestão de conflito.
Isso, essa pesquisa faz uma análise do impacto para a pessoa.
Exatamente.
Ambição foi o número 1.
A personalidade que mais impacta financeiramente as pessoas. E o segundo,
positivamente.
Positivamente. E o segundo é a gestão de conflito. É o que mais impacta financeiramente, o que mais põe dinheiro no bolso da pessoa. Então, assim, porque a ambição, ela é uma... Eu falo bastante no Vendedor Bonzinho Ficar Rico. Ambição é uma... As pessoas associam ambição com desejos futuros. Na verdade, a ambição, a que funciona, a que gera transformação, ela é muito mais sobre o que você não quer do que sobre o que você quer.
Faz sentido.
Porque a transformação, salto grande, você romper uma barreira muito difícil, ela, em geral, só é possível por uma definição que, de não aceitação do status quo. Então, assim, cara, vou falar do meu, né, de novo, vou trazer a minha experiência. Que momento que eu resolvi falar, cara, eu preciso ser gigante? Quando passei por uma situação de não conseguir ajudar uma pessoa que eu queria, que eu amava muito, financeiramente, com um desafio que ela tinha. Aquele momento eu falei assim, eu nunca mais vou ter que falar não pra alguém que eu amo por falta de dinheiro. Eu não imaginava, 8, 9 anos atrás, nem dos meus... E olha que eu sempre fui um cara ambicioso, eu estar na situação que eu tô hoje. Mas nem de longe, nem com um dos meus melhores sonhos. Mas eu sabia que eu não ia ficar lá. Quando você decide que você não vai ficar lá, cara, você vai a pé pro Maranhão, porque lá tem alguém que vai buscar. Você vai acordar 2 horas mais cedo, vai 2 horas mais tarde. Você vai dar um jeito de sair daquela situação. Eu posso ir e muito longe, ficar bilionário, ou eu posso ficar só milionário. Mas eu não vou ficar naquela situação, eu vou ficar melhor. Essa definição do que você não quer da vida está relacionada à ambição. Isso é muito forte, porque ele vai romper. Ele vai jogar paradigma seu, ele vai jogar coisa que suas crenças. Ele vai, é a única coisa que vai fazer. O desejo não. A motivação é muito frágil, o desejo do futuro. É só você imaginar, faz um exercício. Quem está escutando a gente aqui, pergunta para uma sala de pessoas, um conjunto, as promessas, né, do Dia Mundial da Mentira, que é 31 de dezembro, né, que é a virada do ano. Não, que esse é o ano, me visto de amarelo, vou comer romã. Ano que vem vou lutar o UFC, sabe? O cara que cria até, faz até umas mentiras para ele, uma viagem gigante. Ele promete. Gente, no 99% o cara já era pra ter feito em abril, nós estamos em outubro, novembro, dezembro, vai passar o ano e o cara não fez. Então assim, o desejo ele sucumbe muito facilmente a qualquer dificuldade, porque ele não é tangível. Agora, quando você tá vivendo um negócio, você tá tangibilizando, tá sentindo, tá pegando, é muito mais fácil me livrar disso aqui do que buscar um negócio que eu ainda não toquei.
Uhum.
Então essa é a definição do que você não quer. Pra mim é o que você não quer mais da vida. Essa começa a criar o próximo passo de ação.
Cara, eu adoro isso porque eu funciono muito assim. Quando eu analiso minha vida, a raiva, a frustração, qualquer sentimento negativo que eu tinha naquele momento foi o combustível para eu tomar uma decisão, e a decisão que eu tomar, falar, é isso? Então, agora eu vou fazer isso.
Legal, depois mesmo.
Ponto final. Acabou. É isso que eu vou fazer, não importa o que aconteça. E aí você usar esse sentimento negativo que você tinha por alguma frustração, alguma coisa, positivamente, né?
Sim,
porque você pode canalizar negativamente, você vai pro fundo do poço e você entra numa depressão. Sim. O segredo é onde você canaliza, né?
Sem dúvida. Olha que legal, Marcelo. Um amigo meu, ele tinha uma namorada e ele tava noiva, assim, quase pra ficar, e ele tava pagando pro filho, pra filha dele, que não era filha dele, era filha dela, pra sobrinha, perdão, dela, a melhor escola da cidade. Mas a sobrinha era muito simples. Mas ele não estava querendo mais pagar, não por causa do dinheiro. Ele falou assim, ela é muito simples. Ela vai de roupa simples. E aí o pessoal fica... tira o sarro. Criança
faz desgraça, bullying, né? Faz bullying.
Justamente foi o que aconteceu ao contrário comigo, né? Meu pai era professor e eu estudei na melhor escola da cidade. Porque meu pai era professor. Mas de longe ele não tinha condição de pagar para mim e para minha irmã. Olhar eu chegando de ônibus... E os meus amigos chegando de carro importado, indo embora com motorista. Então, meus pais trabalhavam muito. Então, muitas vezes, depois do almoço, eu ia para casa de algum amigo rico. Então, tinha 4 empregados, cada um para uma área. Eu ia para a fazenda do cara. Eu ia de caminhonete. Aquilo ali foi o maior combustível. Eu acessei camadas que, se eu tivesse ficado na minha natureza, eu jamais imaginaria que existiria. Eu não teria nem fagulha de inconformismo para levantar e brigar por aquilo. Porque eu nem sabia que existia.
Existia, você não tinha referência.
Eu não tinha referência daquilo. E quanto menos você conhece, mais míope você fica, né? Menor é o teu mundo. Então você consegue chegar até ali, né? Então, inclusive, tem uma pesquisa do Originais, como os inconformistas mudaram o mundo, né? Que livro é... Caralho, cara.
Adam Grant, né?
Exatamente. Lá, uma das pesquisas mais legais do livro é: pessoas de classe C e D aceitam aumento de impostos 50% a mais do que as pessoas da classe A. Né? E qual que é a explicação? Porque eles não sabem que existe uma outra maneira de você tocar um país, a não ser só cobrar imposto. É. Ah, não, se não tiver imposto, o governo, qual é que produz dinheiro? Vai lá. Então ele acaba aceitando. Ele não sabe o que é uma curva de Laffer. Né? Ele não sabe que existe um ponto de equilíbrio, né, de cobrança e arrecadação. Então, acaba aceitando. Então, depende de como você canaliza isso. Para mim, foi o meu maior potencializador. Falei, cara, pera um pouquinho. Não, eu quero. Eu não quero 44 graus, Bauru. Eu era de Bauru, quente pra caramba. Na época não tinha nenhum ar-condicionado. Hoje é alguns anos. Né? Eu falei, eu não quero mais passar esse sufoco. Chegar pingando na aula. Não, eu olhava lá, a menininha, né, que eu paquerava na quarta série lá. Falei, rapaz, eu já tô fedendo às 7h30 da manhã. Falei, eu não vou pegar
nada. Não vai dar, não jamais. Vai ter jeito.
Aí chegava o Robertinho com gel, com perfume.
Ar-condicionado.
Eu falei, não, eu quero isso aqui pra mim.
Então, foi um baita gerador de desejo pra você criar... Pra você criar as referências, né? E depois, posteriormente, você falar, agora é isso.
Que é o primeiro passo pra qualquer tipo de mudança, que é nível de consciência. Por isso que eu sou a favor... E eu tenho um irmão gênio, 10 vezes mais inteligente que eu, chama Luiz Gaziri, que é um cara que precisa trazer pra cá. Ele é cientista, mas ele foi executivo de multinacional há bastante tempo.
Que legal.
E é um cara da consultoria. O que ele faz? Ele implementa em várias empresas gigantes, ele implementa modelo de remuneração para vendedor sem variável.
Sem variável?
Só fixo.
Sem variável.
Sem variável. Baseado todo em... Ele tá fazendo mestrado dele agora em Harvard. É um cara assim... E ele derruba... Um livro dele genial chama A Incrível Ciência das Vendas. Ele derruba 200 mil mitos baseado
mesmo?
Em pesquisas científicas. E ele escreveu agora A Incrível Ciência da Felicidade. Também, ele derruba um monte, mas um monte...
Que legal.
De conceitos sobre felicidade e tal, baseado tudo... Então, é da raiva, porque ele fala assim, né? Então, falou, a gente que trabalha...
Qual que é o nome?
Ele, Luiz Gaziri.
Luiz Gaziri, com Z?
Com Z e Gaziri no meio. E aí, ele é genial. Fora que é uma pessoa incrível. E aí, ele é muito calmo. Ele é um cientista, né? Não é que nem a gente, agitado.
Esse
ele
aqui,
não...
né?
Então, tá, pronto. Bagunça. Tô tal.
Seguindo aqui.
É incrível. E aí, ele derruba um monte de coisa. Sobre felicidade. Então, né, o que ele defende lá. Excesso de motivação diminui resultado nas empresas.
Excesso de motivação?
Derruba resultado das empresas. Existe, aí, ele traz a pesquisa principal, que é do Erickson e Dodson. Que ele mostra que é a teoria do estresse. Então, baixa motivação gera procrastinação e muita gera frustração e ansiedade. Então, por isso que vai muito baseado em indicador. Porque quando é muita equipe, é muita motivação em reunião comercial, se no dia seguinte baixa a venda, a tendência é de frustração e ansiedade. Por quê? Está muito baseado em esperança. Ali. Então, pouco número, indicador, realidade. Então, pouca realidade traz esse excesso de motivação e excesso de motivação diminui o resultado em performance.
Cara, interessantíssimo isso, né? Eu gosto muito da tese do CEO da Visa, que ele criou o termo caórdico, que ele diz que as empresas têm que estar entre o caos e a ordem. Você não pode estar nem totalmente no caos, que você está tomando risco desnecessário, perdendo cliente, os pratinhos estão começando a cair demais... E nem muito na ordem, porque a ordem demais te torna burocrático.
Perfeito.
Você quer dar um passo, você tem que preencher 2, 3 formulários, pedir autorização, etc. O meio do caminho é um bom lugar para citar, porque você tem um nível de estresse necessário para te dar aquela motivação. Ou seja, você não está totalmente na zona de conforto, então você está sempre testando os seus limites. Que é isso que você está falando. Na verdade, o estudo que ele mencionou embasa isso, né?
Até porque o excesso de estresse, ele diminui, inclusive... O volume de massa cinzenta.
Tem impacto físico.
Físico. Então, o que acontece com a diminuição da massa cinzenta? Aí tem toda uma lista dos resultados daquilo, que é... Você fica mais burro. Então, as suas decisões são piores. Então, os seus caminhos que você escolhe são piores. As leituras que você faz sobre um cenário, um gráfico... são piores, então você fica com mais dificuldade, demora mais para tomar decisões. Então é aí que vem a base dele de implementação sem o variável. Então geralmente são 12 a 18 meses a média, e ele faz o pagamento baseado nisso, mas tem toda uma estrutura. Mas o cara não, ele obviamente tem toda uma estrutura. Conforme ele vende, bate X meses, ele sobe para outro patamar, tal, tal, tal. E é muito louco, porque é o seguinte: meu vendedor fala, o céu não tem limite, né? Tem. O vendedor, ele tem uma média de dinheiro, assim, muito, 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 muito raro. E a própria empresa, ela tem um modelo que você vai ganhar sempre pra cima, cada vez mais, multiplicando, né? Então tem uma média, você tem uma média. É só você olhar os seus 12, 18 meses. Se não tiver nenhum impacto, como uma pandemia, alguma coisa, os 12, 18 meses, foi normal? Foi. Olha, você vê que você tem uma média. Então, o que ele fala com isso? Cara, o cara começa o mês. E aí tem vários estudos fortíssimos. Por exemplo, NPS, lá em cima de empresa que tem. Por quê? Porque o vendedor, ele não é... Ele mente menos. Ele força menos. né? Então, ele tem a satisfação do cliente é muito maior. Ele não se sente lesado, não tem mentira. Né? Então,
interessantíssimo.
Mas tem toda uma estrutura. Primeiro, tem que ter caixa, porque você troca o variável ali, então você tem que ter um caixa.
Tem que dar um fixo.
Tem que dar um fixo para ali. E os seus indicadores, a cultura tem que ser muito redonda. Por quê? Porque quando você paga a maior parte por variável, a empresa ela fica mais amadora. Quanto mais variável, mais amador. Por quê? Porque você tem o fixo e o negócio aqui, ele vendeu. 10% é teu, pronto. Você não é obrigado a controlar vários indicadores, aceleradores e tal. Quando você paga o fixo, cara, volume de atividade, ligação, proposta, taxa de fechamento, você tem que controlar demais.
É a única coisa que você pode controlar,
né? É a única coisa. Então você fica muito mais profissional. Então assim, não é para todo mundo no momento. É para todo mundo em termos de resultado científico, como ele fala. Cara, a ciência para pessoas. Então se uma pessoa trabalha na empresa, funciona para a pessoa. Agora, a empresa depende do momento, depende da estrutura.
Me lembrou um pouco a explicação do fundador de Tel Bill, talvez, do High Output Management, Andy Grove, se eu não me engano. Que ele fala assim, o OKR não é para ser meta.
Essa é boa.
Não é para você transformar isso em meta financeira, porque ao transformar isso em meta financeira, você gera uma série de efeitos colaterais, que é exatamente o que você está falando. Esses efeitos colaterais mudam o comportamento da pessoa de forma nociva, não positiva, né? Então é o que você falou, é uma ferramenta, né? Sim, é mais uma ferramenta no arcabouço do gestor, né?
Exatamente. E assim, para você ver o quão complexo é montar uma empresa, né? Na USV, eu trabalho ela com variável, mas tem um modelo para o meu vendedor que é diferente, ele é quase meio sócio e tal. Uhum. Mas a gente tem, inclusive, no Elite, uma empresa que ela é bem maior, bem mais estruturada, que ela está fazendo a implementação do modelo sem remuneração. E é muito louco, porque você acaba perdendo muito vendedor no começo.
Ah, imagino, né?
Mas é louco, porque assim, o cara mudou vai a cultura da empresa. Que é a média dele. Eu te garanto o que você já ganha. É. Eu te garanto. Você não precisa chegar dia 28 do mês para saber. Eu te garanto logo no primeiro.
Muito louco, né?
E o cara não topa.
Não são os outliers que de vez em quando ganham mais que querem sair. Pô, eu ganho mais que isso. Não é isso.
Não, porque assim, não, porque é a média dele. Ele pode dar uma esticada, mas a média dele. E se ele fizer acima, ele tem um período que ele sobe. Então ele não fica ali, pronto, 6 meses. O cara bateu os 6 meses aqui, ele sobe pro próximo patamar.
Ah, entendi.
Não fica claro, senão eu mato.
Entendi.
Eu mato esse desejo.
Então tem um reajuste em algum momento.
Tem. Então é isso que é. Mesmo assim, o cara prefere sair. Isso só prova o que nós falamos agora de pouco. Como é difícil implementar ou mudar a cultura.
Não, isso aí, cara, é difícil.
Mesmo, eu te garanto, o que você só vai saber no final do mês. E aí vem todo o estresse, porque você tem que pagar a conta, tem que pagar a comida de filho, escola, dívida, não sei. Não, eu te garanto no começo, trabalha tranquilo. Não, eu saio pra você ver como é difícil quebrar paradigma, como é difícil quebrar viés, cara.
Cara,
é
impressionante mesmo. É. Conser, a gente tá indo aqui pro final... E eu queria que você...
Tem um voo pra pegar ainda pra dar palestra, né? Porque
hoje?
Que
horas,
é? Pro Rio, preciso até pegar meu celular ali daqui a pouco. Coração.
Mas não tá, são 7h40.
É, daqui a pouquinho já tem que...
Então só vai chegando...
Aí, ô, azul.
Chegando no final. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho o que tem dentro desse livro aqui, porque o primeiro é um pouco mais de processo, esse daqui foi um pouco mais comportamental. Exatamente. E você contasse um pouquinho assim... Onde que beneficia, quem que beneficia, quem que deveria estar comprando esse livro, quem que deveria estar comprando esse que é mais processual aqui?
Boa pergunta. Bom, o Vendedor Bonzinho não Fica Rico é legal porque o nome, como a comunidade é nossa, a gente se comunica, é assim, tem que comunicar com a sua comunidade.
Acabou de sair, né, esse livro, novíssimo.
Tem pouco tempo e ele, na verdade, tem muita gente comprando porque, assim, ele é um livro sobre comportamento. Eu falo dos quatro motores que mantém qualquer pessoa crescendo. E aí eu vi na minha carreira, até hoje como está funcionando há tantos anos, passando por várias modificações, eu sou talvez um dos pouquíssimos que começou lá da geração de trás, com venda tradicional, e conseguiu fazendo as evoluções, foi colocando na própria empresa, foi falando de inovação em vendas, a gente conseguiu romper esses dois, três momentos, né, de a pandemia ali acho que matou, né, os grandes palestrantes que tinham antes tal, de vendas e tal, eles não conseguiram fazer essa transição, vários deles não tinham empresa, né, então eles não conseguiram vivenciar aquilo e aí ficou eu mais uns dois, então a gente conseguiu fazer isso, baseado em comportamento, então assim, ele serve para qualquer um, então os quatro motores, que é consciência, inconformismo, né? Um motor gera o outro, conformismo, disciplina e consistência e preparo.
Legal.
Então são esses quatro motores, aí das 300 e poucas páginas a gente mostra ali várias provocações e como fazer isso. Mas em geral são esses quatro motores. Se você está sentindo que você está andando um pouco de lado, essa é a pergunta que a gente faz, que parece que você não está andando na carreira, o negócio, pode perceber, separa algum desses quatro motores, pelo menos, ou pode ser dois, três ou até os quatro, mas algum desses quatro motores separou. Ou você diminuiu seu nível de consciência, então quer dizer, entender que existe outras pessoas e empresas fazendo melhor, que é o primeiro passo para nível de consciência, ou isso, você até tem, mas isso só gera incômodo, não gera inconformismo, que é diferente, uhum. né? Você pode até estar inconformado, mas o seu nível de inconformismo não é o mesmo nível de disciplina, que é o Vale da Morte, que é o terceiro motor aqui, que é o que a maioria para, né? E o nível da disciplina, ele gera teto, né? Porque disciplina é muito trabalho e força. Nesse teto, você só consegue romper se você buscar saber como você faz melhor.
Uhum.
Então, a primeira coisa que a gente fala de gestão, procura saber se a equipe está fazendo o volume mínimo de atividade. Essa é a primeira preocupação. Eu não posso ter um vendedor na minha operação fazendo 20 ligações e outro 2. Né? Eu acabo tendo anomalia. E se eu tenho anomalia, eu não tenho processo. Não existe anomalia em processo. Né? Porque aí cada um faz de um jeito. Então, primeiro eu vou me assegurar que o volume está sendo feito. Se eu estou fazendo com volume ideal, depois eu vou procurar saber como eu faço melhor. Que é aquele exercício que eu falei no início do nosso bate-papo. Você perguntar para a maioria dos vendedores, dar uma folha em branco, falar, cara, como é que faz para vender 20%? Dá 40 minutos. Ele vai trazer um monte de ideia extremamente factível. Boas. Que dá para usar no outro dia. Aí vem a pergunta, pô, mas por que que não faz? Aí quando você olha isso aqui, por que vai gerar dificuldade, vai precisar de tempo, aí ele vai entrar nos motores, consciência, disciplina.
Então, cara, então isso daqui, eu sei que é um livro de vendas, mas serve para todo mundo.
Muito. Tem muita gente que compra, o cara lê, por exemplo, na empresa, o cara compra para todo mundo, financeiro, tal, tal, tal.
Você fala, meu, porque muita gente trava pela atitude, né? Falta atitude, falta canalizar a energia no lugar certo.
Vitimismo, cara, o vitimismo para mim é...
Hoje em dia tá bom isso.
É a pior doença de hoje. É a pior. E aí vem muito à tona com um monte de perfil, né? Tem várias... psiquiatras falando aí, muito famosos, né? Mas o perfil do narcisista tá muito forte, né?
Eu vi, ultimamente estão falando pra caramba do narcisista,
por causa disso, né? Eu acho que uma das coisas do narcisista é como ele consegue terceirizar. E aí ele é o excesso do vitimismo. Então, cara, o cara que começa com história de muita dor, de muito negócio, ele não precisa nem contar, terceirizar. Toma cuidado ali, porque ele vai conseguir terceirizar. Porque, claro, né, o narcisista ele não erra, né? Ele é lindo, ele é perfeito e tal. Então, esse para mim é o principal desafio que a pessoa está tendo. Ela tem essa dificuldade de consistência, o vitimismo. Então, ele consegue terceirizar ali a responsabilidade. E essa é a reclamação da maioria dos donos de empresa. Né? A pessoa ela tem um problema ali e ela primeiro busca quem causou. Que é para conseguir culpar.
Se cobrir...
A maioria. E aí você vê, quem tá ganhando dinheiro? Vamos pegar o departamento comercial. Você não tem esse tipo de conversa. Eu faço uma pergunta em todos os briefings. Então são 100 e poucos briefings por ano, então são 800 e poucos briefings que eu tenho. E a pergunta no final é a mesma. O que os bons fazem que os piores não fazem?
Então eu acabei... O que os bons fazem que os piores não fazem?
Eu queria escrever um livro com essa resposta. Boa só que pergunta. Não dá, porque só tem uma mesma resposta. O básico, bem feito, de forma disciplinada.
Sensacional.
Eu sou doido. Eu falei, cara, se eu perguntar para 100 empresas, eu tenho um livro pronto. Os melhores vendedores que eles fazem. Eu não consigo...
Espetacular mesmo.
É isso aqui. Tá lá. Se eu pegar o brief, você vai achar que é Ctrl-C e Ctrl-V. Cara, eles fazem o básico, bem feito, de forma disciplinada. Aí eu pergunto, mas não tem... O básico, bem feito, de forma disciplinada.
Cara, assim, não é que a gente tá no caminho errado. A gente tá no caminho certo. O problema não é fazer as coisas que precisam ser feitas. É. Né? Tipo assim, cara, é difícil encontrar alguém que tá muito errado. Ou você tá fazendo, ou você não tá fazendo. Usualmente não tá fazendo, né? O que precisa ser feito, né?
Ou precisa ser feito. Ou você acha que nenhuma empresa ou equipe de venda sabe que você precisa perguntar mais pro cliente se ele tá feliz ou não pra ele te dar a resposta. Pô, é óbvio.
É lógico.
Aí eu vou lá, nas palestras para empreendedores ou gestores, quem daqui usa NPS, por exemplo? 2%, 3%. Então... claramente as pessoas estão cagando e andando para a opinião do cliente. Agora, se você perguntar para elas, cara, saber a opinião do cliente é um dos principais diferenciais da empresa porque ele te dá feedback? É, mas não faz. O dono, o gerente. Então, para a gente é bom. Porque, né,
não, cara, olha o tamanho do mercado que tem aí. Mercado enorme, né?
A gente olhando como negócio, para a gente é bom.
Até nos Estados Unidos, cara, estavam falando, acho que mais de 90% das empresas dizem que precisa treinamento, educação, etc. Menos de 5% contrata. Cara, assim, é óbvio, né? E vendo esse tipo de informação, de que a maioria das pessoas não usam ferramentas que hoje no nosso dia a dia é ferramenta padrão, e a galera às vezes nem sabe que existe.
Nem,
né?
Sabe.
Nem sabe.
Não,
então, muito mercado pela frente.
Exato, tem muito. Não acessou a camada, né? Que é o que a gente faz, né? A educação faz isso. A educação ela faz você acessar camadas. Aí você vai utilizar, mas se você não sabe, as suas ficam poucas camadas, aí o mundinho fica pequeno.
Limitado demais.
E falou, mesmo, às vezes o cara tem vontade até de fazer. Mas é como ele não sabe que existe, ele não consegue nem ter vontade. Naturalmente é um cara que ele consegue, mas ele não sabe nem que ele consegue ter vontade. Então, como é que você tem vontade do negócio que você não tem a menor ideia que existe?
Pois é.
Não consegue gerar.
Total.
Né? Então, assim, essa é uma missão que a gente tem, por isso que eu gero tanto conteúdo gratuito. Né, para começar a fazer ali a jornada do cara de consciência, para ele. Oh, puta, tem isso aqui? Tem. Ah, então agora me interessa. Não interessa agora, me interessa depois. Aí a gente vai indo. Por isso que a disciplina é importante, né? O cara não compra agora, mas vai comprar
depois. Eventualmente, vai levar 3 meses ali, mas ele vai comprar. Concer, cara, obrigado por você ter vindo. Prazer ter te recebido aqui. Parabéns pela jornada, parabéns pelo que vocês estão fazendo lá no Sales Club. Obrigado. Fica à vontade para mandar sua mensagem, vou colocar seus links aqui.
Legal. Bom, primeiro, lá, pelo Instagram você consegue ter acesso a todos os nossos links lá, todos os nossos canais. O YouTube toda semana tem vídeo novo, então ali é um manual, uma plataforma de educação ali gratuita para o pessoal poder aprender. E lá no Instagram, eu, no Thiago Concer Oficial, a gente também tem vários, tem e-books, tem cursos gratuitos, né? A gente tem uma formação de CRM de graça, o vendedor júnior com outro vendedor júnior, se ele souber CRM, mexer no CRM, o fixo dele em geral é 30% maior. E o variável é 40% maior.
Caramba, muito significativo.
E a gente tem curso de graça e trial de graça lá para poder fazer. Então, a gente tem muita coisa gratuita. Vai no meu Instagram. Lá no meu Instagram, você entra no Linktree, tem um monte de benefício lá.
É Thiago Concer?
Thiago Concer Oficial.
Mas Thiago Concer Thiago Oficial.
Concer, não tem muito Concer, já vai aparecer lá.
Valeu, meu irmão. Obrigado por ter vindo.
Sucesso.
Você que ficou até o final, não esquece, se inscreva, dê seu like. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, bota aí. Um beijo para você e até a próxima semana.